Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma.
E vai começar a bagunça boa.
Olá, povo bagunceiro! Sejam muito bem-vindos a mais um Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá. E hoje o nosso tema é o meu lugar ao sol. Porque eu tô indo viajar para uma praia paradisíaca, linda, maravilhosa. Só que não. Continuamos em isolamento. Então, que diacho é esse tema? Rogéria, me ajuda aí. O que significa o meu lugar ao sol?
Olá, tudo bem, Fabi? Lugar ao sol. Além de ser uma música do Charlie Brown, que eu adoro, significa ser reconhecida pelo seu talento.
É isso, Rogéria, é isso que a gente vai falar. O seu talento no mundo. Qual é o seu lugar ao sol? O meu lugar ao sol. Bora? Quantas vezes você teve uma ideia, quis fazer algo novo, partir para ação e colocou em dúvida todas as suas capacidades, seus talentos e experiência? Nunca estamos realmente prontos. E por quê? Porque não estamos mortos. Pois é, só quando a gente morre é que a gente para de ter a chance de melhorar, de aprender, de se aperfeiçoar. Então, é isso mesmo. Nós nunca estamos realmente prontos porque nós ainda não morremos. E quando a gente morre, aí já não adianta mais. Isso é duro de ouvir? Então lembre-se de ser duro assim toda vez que essas dúvidas sobre si mesmo surgirem. Uma das maiores dificuldades a se vencer é de se desmerecer. A gente sempre está procurando razões para não fazer alguma coisa, porque fazer é difícil. Porque fazer é sair da nossa zona de conforto. E uma das maiores desculpas é que já tem muita gente fazendo aquilo que eu quero fazer. Realmente, o mundo tem muitas pessoas fazendo de tudo. Exatamente porque o mundo tem muitas pessoas. Então, disso não tem como fugir. Ainda moramos no planeta Terra e convivemos com todas essas pessoas. Sendo assim, vai ser muito difícil você conseguir fazer algo inédito, algo que ninguém está fazendo. Se fosse assim, padarias não seriam mais abertas. Mas o que que acontece? Elas continuam sim sendo inauguradas. E por quê? Primeiro, porque uma, duas ou três padarias não atendem todos de uma cidade. A demanda é muito maior do que essas padarias conseguem atender. Segundo, é o produto em si. Pães, bolos, pizzas, são diferentes entre as padarias. Os sabores, os tamanhos, os formatos, a diversidade desses produtos tem tantas diferenças que de uma padaria para outra, às vezes chega a ser outro produto. A gente também pode contar com a localização que influencia, o atendimento faz a diferença, o preço também importa. São tantas as variáveis que podem existir para você optar por comprar o pão de uma padaria para outra que eu nem preciso enumerar aqui, você sabe, você come um pãozinho, né? Mas você pode me dizer também que na sua cidade já está lotada de padaria, das mais variadas. Pode ser verdade mesmo. Pode ficar mais concorrido, né? Mas isso não quer dizer que outras padarias não serão abertas na sua cidade. Eu duvido que nos próximos 2 anos não vai abrir mais nenhuma. E essas que já existem não vão procurar melhorar em alguma coisa. Pode ser na decoração, na qualidade, na variedade, no atendimento, serviços, produtos. Tem vários itens. Isso quer dizer que se tem espaço para melhorias, e sempre tem, tem espaço para alguém ter diferencial e começar algo novo. É isso que eu quero conversar sobre ter o seu lugar ao sol, o meu lugar ao sol. O mercado, qualquer ele que seja, está cheio de pessoas, negócios e marcas empreendendo, vendendo. Mas você também pode ter o seu lugar. Não necessariamente para ser o melhor, ou mais bonito, ou mais desejável, mas para ser o seu negócio. Feito a partir da sua vontade, desejo, forma de fazer, atender e vender. O meu lugar ao sol é conquistado, construído e mantido a partir de mim mesma. A minha história, as minhas escolhas, os meus valores, os meus gostos, no que eu acredito, como eu faço ou como eu ensino. Tudo parte de um indivíduo. E a gente sabe, assim como impressão digital, indivíduos são únicos. E se você está aqui no mundo, tem espaço para você, já que o sol nasce para todos. Mas eu não estou dizendo que só isso já garante um lugar bom. Ter um lugar ao sol não quer dizer que é um lugar maravilhoso. Esse lugar, ele é construído a partir da sua vontade, do seu estudo e do seu esforço. Então, para conversar sobre isso tudo, eu trouxe uma convidada que vocês vão ver que a história dela é muito baseada do não importa quanta gente está fazendo o que eu faço. O importante é que eu estou fazendo o que eu quero fazer, como eu acho que tem que ser feito. O meu lugar ao sol. Minha convidada de hoje é a Evelyn Brito. Oi, Evelyn. Obrigada por você ter aceitado o convite. Bem-vindo ao Bagunça Boa. Para começar, queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece. De onde você é, qual é o seu negócio. E daí a gente começa a conversa.
Olá, pessoal. Meu nome é Evelyn Brito, tenho 27 anos, eu moro na cidade de Rio Verde, Goiás, vai fazer 4 anos, mas eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapeva. E atualmente eu trabalho com duas coisas diferentes, tipo o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu trabalho com um ateliê, fazendo as peças, né, para crianças, peças personalizadas, mas esse mundinho aí infantil. E também trabalho no Instagram e no YouTube com o conteúdo para as artesãs e ensinando todo esse universo aí da costura criativa também.
Eu trouxe a Evelyn aqui hoje porque ela é muito exemplo do que a gente comentou nos dois últimos episódios sobre Instagram, das dicas. Ela tem duas páginas. Um é o Guria Goiana, né? O ateliê dela, que ela vende peças prontas para mães, avós, madrinhas de bebês. E a outra é a página só para criativas, em que ela conversa com outras artesãs, oferece projetos, aulas e mais coisas, assim como o canal do YouTube é voltado para esse público. Então, a conversa que eu quero ter hoje, Evelyn, é do começo. Você já sabia costurar? Aprendeu em que momento? Como é que foi sua relação de começo do ateliê?
Bom, então, eu sempre tive contato com o artesanato por causa da minha mãe, mas a costura, ela chegou para mim depois que eu tive a Alice e que eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para trabalhar. Aí a minha sogra me emprestou uma máquina dela e eu comecei a aprender. Ela me ensinou ali o básico e depois eu fui pesquisando YouTube, revistas, essas coisas para aprender o que eu queria fazer. Nessa época eu ainda morava em Itapeva. Aí passou, a gente veio para cá e eu ainda usava o antigo nome, mas chegou num tempo que eu percebi que eu precisava mudar, que esse nome não fazia mais sentido para mim, que eu estava numa nova fase. E mais uma vez eu me reinventei aí, troquei de nome e tudo mais. E comecei esse novo trabalho aqui na minha cidade nova, conquistando, né, as pessoas e meu espaço. Depois de tudo isso, eu sentia muita vontade de ensinar, de ter um lugar aí para mim conversar, falar e tudo mais. E aí eu criei meu canal no YouTube para compartilhar lá vídeos de passo a passo ou bate-papos para que ajudassem outras pessoas, ajudassem outras artesãs que já trabalham com isso ou que queiram aprender a ter também um lugar que elas possam se encontrar e aprender coisas diferentes. E é isso que eu busco com o meu canal. Ajudar outras meninas, ajudar outras artesãs e ser um norte para quem está perdido aí.
Eu quero que o pessoal conheça um pouco da sua história, saiba como é que você começou. E antes de você ter o canal do YouTube ou ter a página só para criativas, você tinha só ateliê. Mesmo assim, você chegou a me contar em off que você começou meio que por uma necessidade. Então, conta pro pessoal como é que foi o seu começo.
Bom, eu sempre trabalhei fora. Então, depois que eu tive a Alice e perdi meu emprego, eu precisava fazer alguma coisa. Quando a minha mãe foi me visitar, ela levou um presentinho, que era uma fraldinha artesanal feita com um aplique. E eu achei muito interessante. Depois eu fui atrás para aprender. Ela me ajudou também em relação a isso. E eu vi que tinha lugar para isso, entendeu? A gente tem várias opções de tudo mais tecnológico que tem aí para vender. Mas o artesanal sempre vai ter um lugarzinho no coração das pessoas. E foi nisso que eu me agarrei. Aí depois de todo o tempo que passou, que eu vim morar para cá, que eu comecei a trabalhar com isso, como aqui ninguém me conhecia, que é só a gente que mora aqui, qualquer lugar que eu ia, eu dava um jeito de entrar no assunto com desconhecido para falar que eu trabalhava, entendeu? Então, por mais que eu seja uma pessoa tímida, o precisar trabalhar era maior. Então, se eu estava no mercado, eu conversava com alguém, eu já falava para a pessoa que eu trabalhava com isso. Se eu ia levar meus filhos para tomar vacina, eu já falava para a pessoa também. Eu sempre estava com um cartãozinho na bolsa e falava, ó, eu trabalho com capa de caderneta. Se você precisar, liga para mim. Se você precisar, me chama no WhatsApp. Então, eu sempre comuniquei. Nunca pensei, ah, o máximo que pode acontecer é a pessoa falar, não, não quero, não preciso. Mas aí é com ela, pelo menos a minha parte eu fiz. Então, como a costura veio para suprir a minha necessidade, né, para me ajudar financeiramente, eu precisava fazer isso caminhar e dar certo.
Legal isso, né? Porque tanta gente, por causa de vergonha, acaba não começando e você mesmo com vergonha foi lá e fez. Agora, minha curiosidade é saber quando que você entrou para o mundo digital. Criou sua página no Instagram, Facebook, como é que foi esse começo no digital?
Logo que eu comecei a fazer as peças, eu já fiz uma fanpage no Facebook, isso quando era Ateliê Dom da Arte. Depois, quando eu mudei de nome, eu fiz outra fanpage lá no Facebook, deixei tudo arrumadinho, bonitinho, e nessa época eu também já tinha um Instagram. Então, logo que saiu, eu já fui para lá. E eu sempre estava ali alimentando, compartilhando, colocando as fotos e vendo o que a galera estava fazendo para marcar minha presença lá também.
Interessante isso, né? Porque você já fazia a propaganda offline, boca a boca. E aí a minha curiosidade foi saber se essas pessoas que já eram suas clientes na sua cidade e que já te conheciam foram as primeiras seguidoras também nas redes sociais ou se... Conforme você foi criando as páginas, divulgando de alguma forma, vieram outros seguidores de outros lugares.
Essas mesmas pessoas que eu chegava a conhecer pessoalmente me indicavam para alguém que me seguia na rede social. Foi bastante isso que aconteceu. E aí, às vezes, a pessoa me encontrava pelo Instagram, fazia uma compra, gostava, indicava para outro. Então, foi meio que uma mistura aí do boca a boca com o online. Eu vendo bastante aqui, vendo na minha antiga cidade também, e às vezes aparece de vender aqui na região. Como o meu foco é vender mais aqui mesmo, e na região é onde eu concentro mais as minhas energias, vamos dizer assim. Eu quero muito ser forte aqui primeiro, sabe? Não, por enquanto não quero ainda vender para outros lugares do Brasil, quero permanecer fortalecendo aqui primeiro, né, a cidade, a região, e quem sabe mais para frente atender outros lugares. Mas de início, quero fortalecer mais mesmo o meu nome aqui na cidade.
O legal é que você tem essa estratégia estabelecida, né? Eu acho que é ter clareza disso que é o mais importante. Eu conheci você, Evelyn, pela página Só para Criativas. E que eu queria que você contasse... se essa página, em específico, foi criada a partir de uma vontade que você tinha ou, pelo que a gente vem conversando aqui no podcast, surgiu a oportunidade, já que foi um tema que surgiu quando falamos de Instagram, que muitas das outras artesãs nos seguem. E aí surge conversas, perguntas, que material, onde encontro, enfim, há essa conversa nos bastidores do digital. E às vezes algumas artesãs sentem a necessidade de começar a criar produtos ou projetos para essas pessoas. O Só para Criativas foi a partir disso também?
Sim, exatamente. Como eu sempre tive muito claro na minha cabeça o que eu queria alcançar com o Instagram do Guria Goiana, chegou um tempo que já não dava mais para manter os dois juntos, porque eu postava algum trabalho e sempre surgia dúvida de alguma colega. E por mais que fosse um trabalho que eu quisesse levar junto, que eu quisesse ajudar, os dois juntos não estavam dando certo, porque não estava ficando claro. Estava sempre com um aspecto confuso. E não era isso que eu queria, sabe? Por diversas vezes eu mesma entrei no meu Instagram, eu ainda brincava, falava que não, agora eu não sou eu, sou outra pessoa. E eu entrava no meu Instagram para ver como que estava a comunicação. E eu estava achando que estava confuso, entendeu? E eu sei que outras clientes minhas estavam também confusas se eu estava trabalhando ou não. Às vezes, para fazer um orçamento de alguma peça, elas perguntavam: você está fazendo peça para fora ainda? E não era isso que eu queria. Então, eu resolvi separar. E eu sempre estou comunicando lá isso. Que o Guria Goiana é o meu espaço para as minhas clientes. Lá eu posto conteúdo para elas. É um espaço que eu uso para trabalhar mesmo com a minha cliente final. E eu separei o Só para Criativas para conseguir ajudar as colegas, porque, querendo ou não, a dúvida das meninas, né, das artesãs, não é a mesma da minha cliente. Minha cliente, ela não quer saber aonde eu comprei o tecido, ou ela não quer saber como que eu faço para não desfiar, entendeu? Ela não quer saber isso. Ela quer a pecinha dela pronta, linda, maravilhosa para ela usar. Eu achava difícil assim manter os dois juntos, querendo ou não, ia perdendo um pouco de interesse da minha cliente de me acompanhar. Então, assim, separado, eu consigo desempenhar um bom trabalho, por mais que dê. Seja mais cansativo alimentar os dois públicos, fica mais organizado, tanto visualmente quanto para a pessoa entender. Eu sei que se a pessoa entrar hoje no meu perfil do Só para Criativas, ela vai entender o que está lá. Não tem confusão, assim. Dá muito mais certo fazer essa separação e atingir mais certeiro a pessoa do que levar os dois juntos, assim, para mim, não deu certo.
Eu gosto muito dessa sua clareza e objetivo bem definido, sabe? Já que você tem sempre essa visão, eu queria que você aproveitasse e falasse aqui no podcast algumas dicas para quem quer só vender produtos, só ter o seu ateliê com o cliente final, não trabalhar com artesã. Porque eu percebo, pela sua página do ateliê, que é uma gracinha, quem puder vai lá ver, que tem todo um cuidado, tem foto dos seus filhos, tem a foto dos produtos, você vê que tem um diálogo, tem dicas. Então, assim, eu queria que você contasse, desse umas dicas aqui para as pessoas que estão interessadas. Que tipo de conteúdo você posta só para o seu cliente final? Só para quem é cliente do ateliê e não artesã, e não quem está interessado em saber como você faz os seus produtos?
Eu costumo fazer um exercício que é de pensar o que que eu busco ver na internet, numa página que eu sigo, né? O que que eu quero ver. Assim, ficar um pouco mais claro para mim é entender qual que é a dificuldade da minha cliente, né? Porque para mim, como uma pessoa que eu presto esse serviço, tudo é muito claro, né? Para mim tudo é muito óbvio. E para minha cliente, não. Então, talvez ela possa sair com o filho dela e sujar uma peça que eu fiz para ela. E vai que na cabeça dela ela não saiba como fazer a manutenção de limpeza dessa peça, que não é comum, igual uma outra peça que você compra no mercado aí, entendeu? Então, eu já fiz um vídeo, assim, ensinando como que a pessoa vai lavar a peça artesanal dela, que é uma ótima ideia de conteúdo. Você pode dar dicas de quais as cores que vão bombar no ano de 2020, porque por mais que a gente esteja passando por essa crise nesse momento, bebês e o pessoal tá ficando grávida todo direito, entendeu? São coisas que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas estão buscando, dar dicas de decoração, dicas de o que que ela vai usar nos primeiros dias que o bebê dela nascer, entendeu? Às vezes eu compartilho que eu tô fazendo tal peça, dou um spoilerzinho assim, eu tô fazendo tal peça, mas eu acho que eu vou ter que esconder esse story de tal cliente, viu? Pra ela não ver, porque ela tá muito curiosa. Então, quando você consegue criar essa relação, assim, de proximidade com essa cliente, a outra pessoa que talvez nunca comprou de você, ela vai pensar, não, eu quero isso também, entendeu? Então, às vezes, o jeito que você faz, do jeito que você está tratando um outro cliente seu, faz com que outra pessoa se identifique e queira aquilo ali também. E vender vai ser só uma consequência desse relacionamento que você vai manter ali nas redes sociais. Então, você ir se comunicando e postando coisas que façam sentido para elas, né? Vamos supor que você possa dar o exemplo de uma necessaire que você venda. Você não precisa postar direto a necessaire. Você pode colocar lá, top 5 remedinhos essenciais do primeiro mês do bebê, entendeu? É algo que qualquer pessoa vai querer saber. Pode ser uma madrinha, pode ser uma tia, uma pessoa que queira saber o que tem naquele conteúdo. Então, a gente sempre pensar para o lado do que a gente queria consumir de uma página que a gente gosta, faz muito sentido na hora de sanar essas dúvidas aí do pessoal que acompanha a gente.
Nossa, eu gostei muito das dicas que você deu. Principalmente essa dos 5 remédios para o bebê, eu achei maravilhoso. As pessoas têm dificuldade, sim, de perceber e se colocar no lugar do cliente final. O que, que eles gostariam de saber? A gente acaba ficando muito no lugar que a gente mesmo consome conteúdo. E normalmente estamos consumindo conteúdo de outras artesãs, passo a passo, dicas. E aí a referência que a gente tem é essa. E não é isso que tem que ter. Outra coisa que foi legal de você salientar é porque normalmente quem faz produtos, né, para maternidade, para bebês, né, no caso, esquece que o cliente com quem você tem que conversar são as mães, mas não só as mães. Eu adorei, tipo, as avós, as madrinhas, as pessoas que são próximas à mãe e que querem também presentear ou se preocupam em dar algum produto para essa mãe. Então, isso foi muito legal. E sendo sincera aqui, eu não acompanho a sua página Guria Goiana Ateliê, até porque eu não sou realmente o público-alvo da Evelyn. Mas eu acompanho só para criativas. E lá eu vejo uma constância muito grande, você sempre está conversando com o público. No ateliê, qual é a sua constância? Qual é o volume que você tem de postagens? O diálogo que você cria? Tem uma distinção entre uma coisa e outra?
Bom, lá eu uso uma estratégia diferente, porque como eu já compartilho as peças prontas e tudo já está muito finalizado, se eu começar a colocar só peça, 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 eu percebo que não tem tanta interação, entendeu? Aí eu compartilho um vídeo de uma forma que eu tô vendendo diferente, né? Numa chamada diferente. Compartilho alguma coisa das crianças comigo. Ou compartilho uma opinião minha sobre alguma coisa que eu tô passando. Porque eu percebo que elas gostam de ler isso. Como são mães que me acompanham, às vezes, por mais que a nossa profissão seja diferente, elas conseguem entender o que eu tô passando, assim, entendeu? Então, acho que essas coisas nos conectam. E, às vezes, eu só apareço no stories e falo assim, olha, se você não tá na minha lista de transmissão do WhatsApp, você não tá sabendo da grande novidade que eu postei lá hoje. Se você quiser, só deixar seu nome que eu te adiciono. Então, às vezes, eu não posto tanta foto lá e não apareço tanto, mas eu tô trabalhando aqui. E essa forma de fazer com que elas fiquem curiosas, dá resultado. Então, eu consegui captar esse jeito aí delas, porque eu percebi que eu queria ser muito presente lá. Isso eu queria. Eu queria estar sempre postando foto, eu queria estar sempre aparecendo nos stories, mas eu vi que aquilo não estava me dando resultado. Então, dessa forma que eu tenho feito, está sendo mais fácil de me comunicar diretamente com elas e de fazer elas me indicarem para alguém, entendeu? Essa é a grande diferença do IG do Só para Criativas, porque lá as meninas sempre têm alguma dúvida. Às vezes a gente faz o nosso combinado de postar tal conteúdo tal hora, porque eu sei que vai ser algo que vai ajudar elas ou é algo que elas já estão esperando, entendeu? E a minha cliente não, ela está na rede social para ela se distrair, às vezes é um momento que ela está ali desestressando, então tem que ser uma forma diferente de conseguir captar ela ali, captar a atenção dela. Foi nessa hora que eu consegui diferenciar como que eu vou conversar com essa mãe. E geralmente mãe, ela não tem tempo. Então você tem que ser direta e reta, não tem que ficar muito com rodeio, entendeu? Então se a pessoa conseguir entender a forma que ela vai conseguir se comunicar diretamente ali com o cliente dela, vai fazer as coisas serem muito mais rápidas.
Eu tô achando ótimo essas dicas que você tá dando, porque só tá reforçando o que eu e a Clarissa falamos nos episódios anteriores, né? Das dicas de Instagram. Então, você tá falando como é que você coloca tudo isso em prática. E eu tô achando maravilhoso os exemplos que você tá dando. Agora, eu queria falar do Só para Criativas. Até porque o público do podcast é mais o público que te acompanharia, assim como eu, no Só para Criativas. Você dá dicas e tem outro papo, porque é uma conversa entre profissionais da mesma área. E para isso, eu queria começar do início. Você criou o Só para Criativas, porque existia uma oportunidade, você falou assim, nossa, tem um monte de gente me perguntando, talvez seja uma boa mesmo, eu tenho público e vou começar a falar disso, vou criar outro canal. Ou você sempre teve essa vontade e na hora que surgiram essas pessoas, você falou, a hora é agora. Eu tenho essa dúvida. Por que que você começou Só para Criativas?
Bom, para falar a verdade, eu acho que foi os dois. Porque eu sempre quis ensinar, né? Mas eu senti um pouco de insegurança também de colocar a minha cara no mundo. Como eu já tinha um pessoalzinho que me acompanhava, quando eu resolvi separar as duas páginas, eu pensei, bom, esse pessoal, você que vai estar lá comigo. E foi assim mesmo que aconteceu. Eu separei, comecei a alimentar lá, comecei a fazer alguns trabalhos diferentes. E pelo fato de trabalhar com peças personalizadas e não fazer o uso da bordadeira, né, o bordado computadorizado, eu consegui atingir algumas meninas que também trabalhavam dessa forma. E eu sempre gosto de ressaltar que eu não sou contra esse trabalho. É que foi uma escolha minha trabalhar assim. Só que às vezes a artesã, ela não trabalha com o bordado porque ela ainda não tem a condição de ter essa máquina. Então, ela se identifica com o meu trabalho. E é aí que surgem as dúvidas, é aí que eu consigo ajudar ela nesse meio do caminho. Eu sempre falo que, gente, se você quer trabalhar de tal forma, você tem um caminho ali para você percorrer. Então, foi nesse momento que eu consegui entender no que eu conseguiria ser útil para elas. Né? E aí que eu dou as dicas de como fazer um trabalho legal e personalizado para ela atingir essas clientes, usando o que ela tem ali no momento, se ela não tem muita coisa para investir. Eu já falei para elas da forma com que eu me fiz ser um pouco mais conhecida aqui na minha cidade. Então foi nesses momentos de ver o que elas estavam precisando que eu consegui entender no que eu poderia agregar para elas. Porque a gente sabe que tem inúmeras professoras, tem inúmeras pessoas, assim, talentosíssimas ali. Mas cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de se comunicar, né? Então, por mais que eu tivesse a insegurança, eu consegui ver que da minha forma eu também estava sendo útil. Eu também estava conseguindo ajudar as artesãs que estavam me acompanhando, estavam ali indicando para outras pessoas também.
Legal você falar aqui que você, em algum momento, descobriu o que é que você tinha de diferente para oferecer para esse público. E fez disso, né, o começo para conseguir ir deslanchando, né, e criando contato com as pessoas e tal. Eu vejo que você tem falado muito sobre bordar sem bordadeira, né? Você está nesse momento agora conversando com as pessoas para ensinar a forma como você faz. Com o que você tem. E eu sempre sou, assim, muito ligada nessas coisas, né? De fazer de uma forma mais criativa para dar um resultado final, mesmo você não tendo esses recursos todos. E isso se torna o seu diferencial mesmo. Já que você falou sobre essa coisa de tem muita gente fazendo e tal, eu queria entrar na parte que existem críticas. Normal, né? Isso é normal, comum de artesãs serem criticadas exatamente por entrar nesse meio. Quando eu digo esse meio, é como quando a gente começa a fazer stories e os amigos falam assim, olá, já tá virando blogueirinha. Quando o pessoal de artesanato vai começar a ensinar outras artesãs, tem aquele papo, olá, já vai vender curso, já vai vender projeto, já vai querer ensinar artesã. E eu vou confessar, tanto para você quanto para quem tá escutando a gente, eu já tive este pensamento. Não no sentido de desacreditar da pessoa, mas no sentido de ter uma frustração. Talvez por eu ter tantos anos no mercado apenas vendendo produtos e tendo meu negócio, uma das coisas que eu não entendia antes das redes sociais, de eu estar no meio e tal, era assim, gente, mas a pessoa tá lá fazendo produto, agora já tá ensinando, qual é a dificuldade? Era isso que me incomodava. Qual é a dificuldade de permanecer no ateliê? Hoje, eu entendo que, por causa desses contatos que a gente tem, um grande público, que são outras artesãs, falam muito com a gente. E elas ficam sendo um público que está ali esperando você oferecer alguma coisa. Então, surge a oportunidade. Hoje, eu entendo que as pessoas começam a fazer isso porque há mercado para isso. E aí vem minha pergunta para você. Você acha que mesmo tendo muita gente ensinando, o mercado ainda é carente de mais pessoas fazendo e mostrando, ensinando, tendo canal, passo a passo e tudo o que envolve esse mercado?
Bom, eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente vai ser criticado mesmo. Isso daí é normal, né? Em qualquer área da nossa vida. Mas algo que eu observo muito na sociedade em geral é que as pessoas, para fazer qualquer coisa, elas fantasiam muito. Elas sempre colocam um empecilho que elas precisam de tal coisa, vamos supor, da linha que solta purpurina e fala com você, frase motivacional, você precisa da máquina que o unicórnio fez, sabe? Uma coisa muito fantasiosa que tira todo... que tira tudo, entendeu? Tira a simplicidade do ir lá e você fazer, sendo que é assim. Não adianta você ter tudo do bom e do melhor se você não fizer. Não adianta você estudar, fazer 300 mil cursos se você não colocar em prática, entendeu? É isso que eu vejo muito. As pessoas fantasiando tudo, sendo que elas não dão o primeiro passo. E aí vai lá uma pessoa e faz alguma coisa com muito menos bagagem do que o outro tem, mas ela simplesmente teve a coragem de começar, aí as pessoas se incomodam, entendeu? Porque o simples fato da pessoa ir lá e fazer já incomoda o outro. Então, complementando, sim, já ouvi bastante crítica. Em alguns momentos eu já parei, eu já pensei em desistir. Mas o que tem dentro de mim é um propósito muito grande, é uma vontade muito grande. Então, por mais que às vezes eu sinta minhas pernas tremer e eu pense, eu vou parar, eu não consigo, entendeu? É mais forte do que eu, é algo que eu quero fazer mesmo, entendeu? Independente de ser uma moda rentável ou não, eu quero fazer. E é isso que entra no que você falou. Muitas pessoas viram no ensinar para artesãs uma oportunidade de ganhar dinheiro, entendeu? Porque é assim, às vezes você vai lá, lança alguma coisa bomba e a pessoa vende horrores. Então, às vezes a pessoa faz, não é nem porque ela gosta, não é nem porque ela quer ensinar ou porque ela quer ajudar, é pelo dinheiro mesmo e fazer o quê, né? Tudo bem, mas eu acredito muito, muito, muito que só quem quer mesmo, só quem tem um propósito firme mesmo nisso, que vai conseguir continuar. Muita gente começa, mas desiste no meio do caminho e só continua quem tem vontade mesmo, quem quer fazer isso mesmo, independente de qualquer coisa, entendeu? Sabe quando você quer? Você quer um negócio na sua vida e você não sossega até você conseguir? É isso que eu penso desse trabalho. Muita gente começa por começar, mas só vai continuar quem quer verdadeiramente viver essa forma de trabalhar, entendeu? Vivenciar esse porquê.
Ouvintes, se vocês puderem, por favor, voltem e escutem várias vezes esta resposta da Evelyn. Porque eu estou aqui até emocionada de tanto tapa na cara que ela distribuiu agora. E entendam, tapas na cara são verdades. A Evelyn acabou de falar várias verdades do que acontece. Normalmente existem críticas. Essas críticas são normalmente de pessoas, às vezes nem elas mesmas sabem que é por isso, mas fiquem atentas quando vocês forem criticar. Porque por trás tem sim uma ponta de inveja ou de recalque, de indignação, porque não conseguiram fazer o que a outra pessoa está fazendo. Não quero dizer que não existam, claro, oportunistas, pessoas que estão falando que vendem, que fazem, que acontecem e, na verdade, não são tudo isso, né? Mas uma grande parcela dessas críticas não vem porque a pessoa que está ali é uma oportunista, mas sim porque que existe uma crença limitante ali, dizendo que não é possível, qualquer um não pode fazer. Sabe as limitações que a gente tem? E olha, na classe artesã, são tantos nichos, olha, cada técnica é um nicho. Dentro desse nicho, tem mais tantas outras oportunidades. E dentro desses nichos, existem níveis de aprendizado que cada um está interessado. Às vezes a pessoa só quer fazer por hobby, então ela precisa de pessoas que estejam ali, não falando de negócios, mas falando da técnica pura e simplesmente, para ela se divertir, para ela ter um passatempo, para ela aprender uma coisa nova, para ela enfeitar a casa. Aí vão tendo outros níveis. E as pessoas que estão aí para oferecer, então, conteúdo, cursos, projetos, elas vão falar para cada um dos níveis. Até falar para o nível de, você quer ganhar dinheiro com isso, empreender? Então, vamos lá. Vou te ensinar algumas coisas, vou te dar o caminho das pedras. E aí, foi o que eu falei. Cada um tem que ver, perceber se é realmente vantajoso aquela pessoa, o que ela está oferecendo. Mas existe mercado para isso, sim. Então, Evelyn, muito obrigada por você ter dado toda essa verdade aqui no podcast, que eu acho que as pessoas têm que ouvir mesmo. Perdi até o rumo do que eu ia falar. Deixa eu olhar aqui, deixa eu pegar minhas anotações, que eu até me emocionei. Eu vou aproveitar o que você falou sobre começar, porque realmente, quem tem propósito, quem tem verdade, começa. E vai à luta, tem que acreditar mesmo no que faz. Eu acho que o principal é isso, sabe? Acreditar no que está fazendo, saber por que está fazendo. Tem que ter uma estrutura emocional para encarar as críticas, para aguentar o tranco. Sim, tem que ter uma estrutura emocional, mas quem não tem verdade e propósito, né, de ter motivos para estar ali, é difícil. Vai dar desculpa também de procrastinação, de perfeccionismo, essas coisas existem. Mas o que acontece é que quem realmente acredita vai lá e começa. E vale falar que o mundo é feito de ações, né? E não de idealizações, e não de pensamentos, e não de planejamento. Você pode ter as suas ideias lindas e maravilhosas, se você não botar em prática, o mundo não vai mudar, as coisas não vão mudar. Mas juntando o que você falou, né, das pessoas começarem, uma das maiores inseguranças é porque o mercado está cheio de gente fazendo isso. Realmente, o mercado tem muita gente no mundo. E você dificilmente vai encontrar alguma coisa que tenha poucas pessoas fazendo e que coincida com o que você quer fazer, com o que você sabe fazer. Então, partir do princípio que tem muita gente fazendo, a gente não começa nada. Infelizmente, isso é motivo de insegurança, sim. Se for desse jeito, você não começa na costura criativa, ou fazer marchetaria, ou mexer com EVA, porque tem muito. Se você começa a ter noção que essa é a realidade de qualquer mercado, você passa dessa fase e começa a realizar, coloca o seu negócio no mundo, vai lá testar, vai lá experimentar, porque é isso. Não tem outro jeito. Ou você desiste ou você começa. Quem vence essa fase iniciante das dúvidas e começa, ela em algum momento precisa encontrar uma forma bem especial de fazer a coisa. E essa forma especial é a sua forma de fazer. Acho que isso é importante as pessoas entenderem. Você tem referências, você conhece outras pessoas fazendo. O ideal é você tentar fazer a mesma coisa de outra forma, como você faria. E aí eu sempre deixo as dicas do que você precisa observar, do que você gosta e do que você não gosta na outra pessoa, e aí fazer do seu próprio jeito. Então, para quem está procurando alguma coisa, se concentra no seu potencial mesmo, sabe? No que você quer fazer de diferença. O que é que você quer fazer de diferente dentro daquilo que já tem um monte de pessoas. E se concentra numa coisa. Eu percebo que existe também uma preferência das outras pessoas se identificarem. Às vezes você faz mais ou menos a mesma coisa que outra pessoa, mas o seu jeito de falar, o seu jeito de explicar, se você é bem-humorada, ou se você é mais calma, ou se você sai gritando. As pessoas também gostam de coisas diferentes e de pessoas diferentes ensinando. Então, também pense nisso, que talvez o que você tenha de diferente é o tom da sua voz, ou a forma delicada como você explica, ou prática. Enfim, se concentra no seu diferencial para você poder vencer todas essas inseguranças. Mas, Evelyn, voltando para você, eu sei que você ainda está no início, você não é ainda a pessoa de 10 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil seguidores. Então, você não está assim tão em evidência. Mas eu gostaria de saber se você, de alguma forma, percebe essa pressão. Eu vejo até as pessoas que têm os canais no YouTube que ensinam, falando, né? Nossa, mas vocês me pediram tanto para ensinar tal peça. E essa peça já tem trocentas pessoas ensinando. Até o último caso, por exemplo, foi das máscaras, né? Que todo mundo de costura ensinou 2, 3, 4, 10 modelos de máscara. E por mais que já tivesse ensinado 1, 2, 3, voltavam em outros vídeos para ensinar aquele novo modelo. E o discurso era: ah, vocês pediram para que eu ensinasse. Então, a minha dúvida é se existe essa pressão mesmo do público de querer que aquela artesã que ela prestigia, ou que ela admira, ou que ela mais gosta, ou que ela entende melhor a explicação, faça peças que outras pessoas estão ensinando também. E se, então, por causa disso, existe um reconhecimento do público e uma preferência por professoras, vamos dizer assim. Se você puder me falar o que, que você pensa a respeito disso tudo, porque eu falei um monte de coisa pra caramba, mas eu acho que basicamente essa última parte, se o público percebe, se há essa pressão, como é que você vê tudo isso?
Olha só, eu acho que em qualquer relacionamento, né, que a gente já tenha passado na nossa vida, tudo é praticamente a mesma situação, né? Quando a gente tem relacionamento na nossa família, um relacionamento amoroso e tudo mais. Ao longo da nossa vida, a gente vai ter outros relacionamentos assim. E por mais que a gente viva as mesmas coisas, são experiências diferentes. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente no aprender. Eu sei, eu vejo que tem muitas professoras que ensinam praticamente a mesma coisa. Mas o jeito de ensinar e a forma de se comunicar é o que faz a total diferença. Principalmente se a pessoa consegue deixar assim, como que eu posso explicar? Tipo, tem pessoas que são retraídas, né? Mas tem gente que consegue super se soltar e ser o que ela é ali mesmo e pronto. E é isso que muitas vezes cativa nas pessoas e que faz com que esse relacionamento se fortaleça. E é aí que as pessoas começam a te pedir de mais básico que tem. Porque elas querem que você ensine. Eu acho que ter esse feedback é algo muito bom pra gente. Porque se a partir do momento que a pessoa pede algo tão básico assim, é porque a nossa forma de ensinar conseguiu ser diferente para ela, conseguiu ajudar ela. Por mais que a gente precise ou faça as coisas mais batidas que sejam para as pessoas que acompanham a gente, vai fazer uma grande diferença para essa pessoa. E é aí que entra a gente tá cumprindo o que a gente se propôs a fazer. Então, eu acredito muito que tem sim essa pressão da gente fazer tal peça ou ensinar tal peça. E às vezes a gente faz porque tal artesão ou tal aluna pediu e ainda tem que lidar com a encheção de saco dos outros falando que a gente está copiando. Mas não é, às vezes a gente está fazendo com a boa intenção de ajudar o outro. Mas eu acho que sim, que é nossa forma de se comunicar. E se a gente consegue estabelecer, assim, esse conectar a energia com outra pessoa, tudo vai acabar fluindo. E vai ter ali um pedaço que a gente vai fazer, algumas coisas mais batidas, mas ao longo do caminho a gente vai se encontrar e conseguir expressar totalmente a nossa forma diferente de ser.
É muito bacana essa sua percepção. Eu me dei conta, fui perceber há pouco tempo atrás, quando eu comecei a ter mais contato com as pessoas no Instagram, que eu fui ensinar passo a passo e eu ensinava coisas muito simples e as pessoas vinham me perguntar dúvidas que eu falava assim, gente, mas como assim? Que eu, nesse processo de conversar com essas pessoas, me deu o entendimento de que existem esses níveis Tirando o fato de sempre pessoas novas estarem entrando no ramo do artesanato, e não só jovens, não é isso, mas pessoas que se aposentam ou pessoas que agora estão se dedicando, independente da faixa etária, elas estão iniciando. Às vezes é uma técnica, elas já estão há muito tempo no artesanato, mas é uma técnica. E tem coisas que para você pode estar cansada de saber de tudo isso, mas porque você está no mercado e está fazendo aquilo há muito tempo. Então, isso também é importante da gente entender, essa renovação de pessoas. Então, sempre está tendo nível iniciante. Eu mesma comecei o crochê agora. Crochê não, gente. Eu aprendi a fazer a correntinha, tá? Correntinha. E eu tive que ver vários passo a passo. Eu pedi indicação lá na minha página pessoal. As pessoas me indicaram algumas coisas. E eu passei por 3, 4 professores explicando. E na hora que você encontra um que te dê uma dica que faça mais sentido para você, é aquele que você quer ficar. E para isso, para você poder escolher, precisa de várias pessoas fazendo aquele trabalho. Então, isso é que a gente tem que ter em mente agora. E dizendo isso, é interessante também a gente pensar que também vai ser o mesmo motivo de pessoas não se identificarem com a gente e deixarem de seguir e não nos acompanharem, porque afinidades acontecem e desafinidades também. Essa é a visão que a gente precisa ter, tanto para entrar no mercado e oferecer algum tipo de serviço, aula ou produto, como também para entender por que que algumas pessoas não vão comprar de mim e vão comprar do concorrente, ou vão me acompanhar nas redes sociais, ou não vão me acompanhar, entendeu? Vão preferir outra pessoa que fala sobre o mesmo assunto. É isso. As pessoas precisam se conectar de alguma forma e tá tudo bem se não for comigo. Assim como, que legal se for comigo. E assim é legal a gente estar sempre falando sobre essas questões, porque às vezes a gente precisa mesmo repetir, ouvir várias vezes até que faça sentido. E tá tudo bem. Evelyn, eu queria começar a falar agora sobre a parte de negócios, mas não mais do ateliê. O ateliê eu acredito que as pessoas entendam, né? A parte produção, atendimento, postagens. A minha curiosidade agora é para saber o outro negócio, que é o Só para Criativas. Então, você tem um canal no YouTube, queria saber como é que funciona essa questão de monetização, se você já está fazendo monetização pelo YouTube. Também você tem uns cursos, aulas, projetos. Eu vejo que agora você está focando, pelo menos nessas últimas semanas, no projeto de bordar sem bordadeira, que também é um projeto pago, né? Aulas pagas, enfim. E você também está entrando numa outra plataforma que eu queria que você comentasse para o pessoal, para oferecer cursos e aulas. E eu queria saber, então, como é que está funcionando toda essa sua parte de negócios a respeito de monetizações e retorno. Como é que tá isso?
Bom, na plataforma do YouTube, lá você precisa ter X horas, tantos inscritos para ativar o AdSense e você começar a monetizar. O meu ainda eu não consegui, falta um pouquinho. Porém, como eu faço um trabalho das redes sociais juntas, né? YouTube conectado com o Face, que também tem no Instagram. Às vezes eu posto um passo a passo lá e a pessoa me segue no Instagram, que já vê um projeto que eu vendo e já compra. Então, fica linkado todos. E aí tem os projetos também que eu faço, que por enquanto estão linkados no Facebook, em grupos, que é algo mais manual. Mas eu pretendo profissionalizar e ter algo que fique mais prático para as alunas. É uma meta aí para resolver daqui a um tempinho. E agora também vai ter minha participação na plataforma Lady Tips, que é uma plataforma super nova que vai inaugurar. E junto com ela vai ser, assim, cada mês vai ter um combo de profissionais. E esses profissionais vão dar uma consultoria para os alunos. Só que depois que acabar essa consultoria, o curso vai continuar lá. Então tem a opção de eu continuar vendendo e continuar sendo lucrativo para mim, entendeu? Então, como a plataforma é tudo mais fácil, forma de pagamento, acesso dos alunos e o porquê da dona da plataforma é tão compatível com o meu, eu resolvi aproveitar essa oportunidade para ser um quezinho ali, um detalhe a mais na minha trajetória, que eu acho que é muito importante a gente aproveitar, né, essas oportunidades e ir aprendendo junto também.
Ah, legal! Depois, para vocês saberem mais da plataforma, é legal seguir a Evelyn, daqui a pouco ela fala tudo, onde vocês encontram, o YouTube, Instagram e tal. Mas eu queria aproveitar, porque já que você tem tantas frentes assim, né, os canais, dois negócios, um para artesãs, o outro o ateliê para produto, a pergunta que sempre fica é como é que você consegue? Você tem que postar, ter constância, fotos, vídeos, né, as aulas, gravação de tudo isso, conteúdo gratuito também, e você é mãe de duas crianças pequenas, tem a casa, a família. Aí eu já tô até cansada só de falar de tudo que você tem que fazer. Como é que você se planeja? Primeiro, se você se planeja. Segundo, como é que você faz isso? Eu já tô cansada só de pensar. E ou se você vai na bagunça, o que você anda fazendo para conseguir dar conta?
Bom, a rotina, ela é bem corrida, bem insana. Mas o que eu faço que me ajuda muito é anotar. Eu anoto, eu tenho um banco aqui, um caderno de ideias. Tenho no WhatsApp um grupo comigo mesma. Só eu ali que eu vou mandando as ideias, vídeos e coisas. Abro muitas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Pergunto no grupo. Eu vou perguntando e vou juntando as dúvidas do pessoal. E geralmente um dia na semana, que eu gosto que seja no domingo, eu pego para ver o que, que eu vou postar durante a semana. Para ver o que vai ser o tema, o que eu vou abordar nos stories. Porque se eu deixar para fazer isso no dia, às vezes eu não tô muito legal. Ou acordei meio na bad vibes, que fala. E se a gente deixar isso tomar conta, a gente não consegue ter consistência. Então, esse era um problema que eu tinha, né? Eu não tava conseguindo ser consistente. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, ficou melhor. Porque eu tá ali anotado. É só eu seguir o que eu anotei e fazer o trabalho de hoje. Então, é mais prático pra gente. Então, eu faço isso com os dois Instagram. Anoto o que eu preciso fazer no Guria Goiana. Anoto o que eu preciso fazer no Só Para Criativas. Às vezes, se eu preciso fazer alguma arte, eu faço no próprio Stories mesmo, para não precisar ficar baixando o aplicativo, para conseguir estar sempre ali alimentando e fazer as coisas girarem, né? Mas, para mim, o que funciona muito, o que me ajuda demais, é ter papel e caneta na mão. Eu uso o meu grupo no WhatsApp comigo mesma, que eu anotando lá, e para anotar o que eu preciso fazer no dia no papel mesmo, que é o que me ajuda. E às vezes, quando as crianças estão muito agitadas, eu peço para eles me ajudarem, para eles segurarem, para mim tirar foto, essas coisas. Então, no que eu posso incluir eles, eu incluo. E quando eu preciso gravar durante o dia, que eles já estão acordados, eu peço, pelo amor de Deus, para eles não gritarem. E para me ajudar, combino lá com eles, como eles ainda são bem pequenos ainda, né? A Alice tem 6 anos e o Pedro tem 3, tem que ter muita conversa para fazer com que as coisas caminhem. Dá trabalho, mas eu sei que vai valer a pena. Como tem bastante mães que seguem também no Só Para Criativos, elas falam, ah, Evelyn, aproveite que essa fase passa. Então, é isso, eu vou dando meu jeito para tentar desempenhar em um trabalho bem feito que consiga agregar na vida do pessoal.
Gostei muito dessa dica do grupo de WhatsApp comigo mesma, porque uma das minhas maiores dificuldades é saber onde estão as coisas que eu guardei, anotei. Nossa, fotos, é assim mais fácil já mandar para mim mesmo no WhatsApp. Algumas anotações, enfim, olha, acho que eu vou implementar isso aí. E você não pode ir embora sem responder a pergunta do podcast se você é organizada ou bagunceira. Eu vejo você dando muita dica lá de organização, do ateliê, mas percebo que ele sempre tá bagunçado e você sempre dando dica de organização. Então, fica aqui a pergunta, o que, que você se considera?
Eu me considero... Ai, meu Deus do céu, vou ter que me concentrar muito para responder. Gente, não tem como... Não tem como falar que eu sou organizada, porque eu sou muito do time da bagunceira. Eu vivo para tentar deixar esse ateliê organizado, mas 5 minutos aqui eu já deixei ele virado no Jiraya. Mas eu tô tentando, olha, juro, estou tentando ser uma pessoa mais organizada. com as coisas aqui do ateliê para manter a paz e a sanidade. Mas tá sendo difícil, viu? Só que para organizar aí a rotina, vai nesse meio também. Uma bagunça meio organizada.
O bom disso tudo, né, Evelyn, é que você tá gerando conteúdo, né? O importante é isso. Algo que gere conteúdo, já que você precisa, né? Vamos levar na esportiva mesmo. Acho que esse é o mais importante.
E eu já percebi que o pessoal se identifica com a bagunça. Porque ao postar lá, eles já tiram um sarro. Fala, meu Deus, você ainda tá tentando organizar esse ateliê? E eles falam, aqui também tá na mesma situação. Também não consigo. Que é muita bagunça. E assim a gente vai produzindo, tentando aí ideias para conseguir ajudar a gente a vencer essa bagunça diária.
Então, a Evelyn é uma bagunceira de conteúdo e tem o seu lugar ao sol também por causa disso. Evelyn, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite para vir falar aqui no podcast para as pessoas. Eu acho que você exemplificou com as suas palavras, as suas histórias, as suas atitudes, muito das dicas que a gente deu nos dois últimos episódios. Você tem metas, objetivos, você consegue separar bem as histórias e sabe lá como consegue dar conta de tudo isso com casa, família. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu quero deixar o espaço aqui do podcast para você, então, falar todos os seus canais, onde que as pessoas continuam te ouvindo, te vendo e aprendendo com você também. Muito obrigada mesmo, de coração.
Simplesmente adorei a definição de bagunceira com conteúdo, porque é assim mesmo, não adianta. E já quero aproveitar também para agradecer a oportunidade. Muito obrigada, já te acompanho, já tenho um tempo, adoro essa forma de se comunicar com o pessoal. Então, para mim, é uma realização muito grande estar participando aqui. E para quem se interessou e quiser me acompanhar nas redes sociais, é só vocês procurarem por Só Para Criativas, que é o nome do meu canal do YouTube, da fanpage e do Instagram. Quem tiver dúvida, tiver alguma sugestão, qualquer coisa, só me chamar lá. Vou adorar receber vocês, vou adorar conhecer vocês também, todas as bagunceiras aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês. E quem sabe, até uma próxima.
Não sei se vocês perceberam, mas eu não perguntei para a Evelyn qual é o lugar da bagunça infinita dela. Eu vou deixar um suspense nesse episódio para vocês verem lá na foto no Instagram, @adonadabagunça. Vejam lá a foto da Evelyn com a foto da bagunça, que ela vai escolher o canto mais bagunçado, que eu acho que vai ser bem difícil. E a gente continua essa conversa lá no post. Não esqueçam, @adonadabagunça. Comentem, deem sugestões nesse último episódio. Falem o que vocês estão gostando e o que vocês querem ver mais por aqui. Obrigada, beijo, tchau.
Tem algum bagunceiro aí?